vigentes que autorizam, sim, o funcionamento da Sexta-feira Santa. Entre os segmentos que podem operar estão supermercados e comércio de alimentos, loja de material elétrico e de construção, comércio de cosméticos e higiene pessoal, lojas de informática e eletrônicos, pet shops e comércio de produtos para animais, autopeças e veículos, lavanderias e serviços funerários, atividades de lazer e recreação. Nesses casos, o funcionamento com empregados é permitido desde que sejam respeitadas as regras da convenção coletiva. De acordo com a entidade, diversas categorias do comércio em Salvador possuem convenções coletivas vigentes que autorizam o funcionamento durante feriados, inclusive com uso de mão de obra. Então, amanhã, inclusive, uma grande rede de supermercado vai estar aberta aqui das 7 até as 14 horas, se eu não me engano. Então, só para tirar limpo isso aí, viu?
Importante.
São 7 horas e 40 minutos.
Vamos para a nossa entrevista?
Vamos lá.
A gente vai falar agora com a juíza do trabalho, Luziane Farias, sobre a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. Nós falamos ontem sobre a questão com o psicólogo e ficou de falar hoje com a parte jurídica. Então, a gente, a partir de agora, fala sobre os riscos psicossociais, como estresse, ansiedade e até o assédio moral, que passa a ser reconhecido oficialmente como risco ocupacional. E vamos entender isso a partir de agora com a juíza do trabalho, Luziane Farias.
Doutora Luziane Farias, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Parabéns pela palestra que a senhora deu na última terça-feira aqui em Juazeiro, no evento da CDL. Né? A gente estava lá, a gente pôde acompanhar a sua palestra, muito boa, por sinal. E para a gente começar, doutora, o que muda na prática com a inclusão dos riscos psicossociais na NR1? Bom dia.
A Catiane, pelo convite, vocês estiveram lá, né, no cenário de tendências. Muito obrigada e parabenizar a Nova Cidade FM pela iniciativa de discutir um tema tão relevante que é a saúde mental, sobretudo em um momento que a gente vive um adoecimento social coletivo. E são doenças multifatoriais, onde é muito difícil você identificar não só o diagnóstico, mas vencer as barreiras e os preconceitos que existem em relação a essas doenças. Bom, o que muda na prática com a inclusão dos riscos psicossociais na NR1? Primeiro, é importante a gente entender que as normas regulamentares, elas sempre existiram. E elas são o resultado de um processo coletivo, de uma formação tripartite que envolve não só os patrões, os empregados, mas também as entidades governamentais, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR1, antes de ser reformulada, ela cuidava de um modo geral, era como se fosse uma norma mãe que cuidava do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho de forma geral. Quando a NR sofre essa alteração e traz essa evolução significativa de incluir os riscos psicossociais dentro da NR01, ela traz a proteção da saúde mental dos trabalhadores e promove uma abordagem que é muito mais preventiva no ambiente de trabalho. Então, na prática, essa mudança traz alterações concretas nas rotinas e nas responsabilidades tanto das empresas quanto dos empregadores, porque a partir de agora é dever do empregador identificar, avaliar e fazer um controle dos riscos psicossociais e não mais só dos riscos ergonômicos e do acidente de trabalho. E isso implica na necessidade de adotar um programa de gerenciamento de riscos que vai muito além da questão da ergonomia e do acidente de trabalho, mas dedica uma atenção especial a questões como jornada de trabalho excessiva, pressão psicológica constante, falta de autonomia, assédio moral e tantas outras formas de violência no trabalho.
Certo, doutor. Agora sim, vamos supor que o funcionário ele esteja ele tem um problema fora do trabalho, que não tenha nenhum envolvimento com o trabalho.
Trabalhista.
Entendeu? Ele não tem nada a ver, é familiar. A empresa acaba sendo responsável por isso?
Não necessariamente. Porque o que acontece? Existe a causa e a concausa. O que ocorre é que uma doença como a depressão, uma doença como a ansiedade, o estresse, ela nunca vai ter uma causa específica. Ela é uma doença multifatorial. Então, se eventualmente um empregado sofre um problema dessa ordem, é preciso se submeter a uma perícia médica para entender a relação de causa ou de concausa que o ambiente de trabalho oferece a essa relação. Existem duas responsabilidades que precisam ser investigadas. Uma é de ordem previdenciária e objetiva. Uma vez constatada qualquer doença, o empregado tem o direito de se afastar, receber o auxílio doença para cuidar dessa questão. A outra é a responsabilidade patronal, que é uma responsabilidade civil. E para isso precisa contribuir com culpa no sentido lato, omissão, imperícia, negligência, imprudência, ou no sentido estrito, a culpa mesmo, stricto sensu, e só vai haver responsabilidade do empregador em um processo como esse se ficar demonstrado através de uma perícia médica que o trabalho contribuiu como um fator de causa ou de concausa. O que é a concausa? É qualquer fator que surge e muda o curso natural de uma doença até mesmo que já é pré-existente. Então, alguma situação pontual que aconteceu no ambiente de trabalho ou repetitiva que acontece cotidianamente e que funciona como uma espécie de gatilho para potencializar, agravar ou deflagrar uma doença, ainda que pré-existente. Mas só vai haver essa responsabilidade se houver uma prova pericial médica dentro da Justiça do Trabalho ou através de laudos também do INSS que comprovem que o trabalho contribuiu como um fator de causa ou de concausalidade para o surgimento dessa patologia.
Doutora Luziane, quando a gente fala em responsabilidade da empresa, o que de fato ela vai fazer a partir do momento que se comprova que o problema dessa pessoa, desse empregado, foi causado pela empresa?
Bom, na verdade, toda vez que acontece uma situação de adoecimento, é responsabilidade da empresa afastar o empregado para fazer uma análise junto ao INSS. Então, a primeira responsabilidade é submeter ao médico do trabalho, as empresas que assim possuem convênios, né, com clínicas que fazem esse acompanhamento dos exames admissionais, dos exames periódicos. Então, nos exames periódicos, se for identificado algum fator desse, ou se na rotina do dia a dia foi identificado, o primeiro passo é encaminhar o funcionário para um atendimento médico. A partir desse atendimento médico, vai se identificar se há uma necessidade de um afastamento. Se esse afastamento é superior a 15 dias, é necessário encaminhar um empregado ao INSS, para que ele possa, então, junto ao INSS, se submeter a uma perícia e, a partir daí, ser constatado que há ou não uma doença ocupacional, se ela tem ou não o aspecto, né, como eles chamam, a espécie 31, que é a doença ocupacional, ou a espécie 91, que é a doença ocupacional equiparada a um acidente de trabalho, para que o empregado, então, possa ter o devido tratamento. O que eu acho muito interessante que a NR01 traz é essa questão preventiva, porque no momento que você gerencia riscos ocupacionais, no momento que você identifica, que você promove treinamentos, que você capacita os seus gestores para essa identificação de uma pessoa que está mais fragilizada, menos fragilizada, que começa a ter quedas de rendimento, isso vai ficando muito mais fácil na rotina e na dinâmica do dia a dia. Porque se tem um programa de gerenciamento de risco ocupacional que impõe, na verdade, que as empresas façam esse papel proativo na identificação, na avaliação e no próprio controle do que seria um perigo e um risco presente no ambiente de trabalho de uma doença de natureza psicossocial. Então, o que eu acho mais importante desse avanço da NR01 é esse aspecto preventivo, é evitar não só o conflito trabalhista, mas sobretudo a deflagração de uma doença. E isso é possível através desse programa, se for um programa sério de gerenciamento, onde os recursos humanos são envolvidos, onde os gestores são envolvidos, onde há também uma clareza para os funcionários, porque muitas vezes, assim, a gente pega muitas reclamações trabalhistas, de 10 reclamações, eu posso assegurar que 6 têm pedidos de assédio moral em decorrência de situações de jornadas exaustivas ou de cobranças de metas excessivas. Então, muitas vezes é importante também essa ação prévia para que o empregado também tenha ciência do que é uma situação efetiva de assédio. Porque situações desconfortáveis, cobranças de metas, se elas são feitas dentro da razoabilidade, não geram, não são fatores de adoecimento ocupacional. Podem potencializar, depender das fragilidades e subjetividades, sim. Mas é muito importante, o que eu penso que é mais importante nesse avanço que a NR01 traz é essa questão preventiva, é essa antecipação através desse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais.
Tá difícil para o empregador também, né, doutora? Porque assim, essa questão de metas, a gente sabe que tem metas que são absurdas, realmente não tem como o funcionário chegar. Mas existem metas e o que que define, o que que vai definir aí o assédio moral, que muitas vezes é subjetivo?
Me parece que o bom senso, a coerência e a razoabilidade, né? Quando a gente fala de atividade econômica, a gente fala de lucro, a gente fala de resultado, e isso é legítimo. E a gente precisa entender isso. A forma como se cobram as metas é que precisam ser revisitadas, né? É possível cobrar metas, é possível cobrar resultados sem, por exemplo, estabelecer rankings, né? Eu vou falar aqui de casuísticas do que a gente vê no dia a dia e que são os temas que mais suscitam as questões do assédio pela cobrança excessiva de metas. São rankings expostos onde aparecem nos primeiros pontos os empregados que estão cumprindo a meta e abaixo, com outras cores, são identificados os empregados que não estão cumprindo. Isso é uma maneira, uma forma de demonstração de resultados que me parece não ser a mais assertiva. Existem situações onde nas lojas são anunciados através dos microfones os empregados que estão cumprindo as metas de seguro estendido, de seguro garantia, onde é dito o nome do funcionário dentro das lojas. Existem situações onde os feedbacks, os retornos são feitos de forma coletiva e não individual. O que eu penso que muda toda a dinâmica da vida é a forma como a gente, com coerência, com os exemplos do dia a dia, a gente faz gerir a nossa vida em casa, a nossa vida no trabalho. Então, eu penso que talvez iniciativas como premiações, estimulem muito mais o empregado do que um ranking de metas exposto. Então, eu penso que iniciativas como chamar um funcionário, um feedback individual, eu penso que iniciativas de dar o exemplo, os gestores precisam ser exemplo, né? Santa Teresa de Calcutá fala uma coisa que eu gosto muito, que a palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. Então me parece que para o empregador vencer a dinâmica de conciliar o lucro, a meta, os resultados, tem a ver também com entender o lado humano, o lado subjetivo. Então, se a gente busca um equilíbrio, é possível cobrar metas e é legítimo que sejam cobradas, mas me parece que o caminho dessa cobrança é que precisa atender a critérios mínimos de dignidade, de razoabilidade, para que a gente possa entender, né, essa dinâmica sem gerar um potencial risco, sem gerar uma potencial causa de adoecimento. Eu acho que tudo na vida é diálogo, coerência e, principalmente, o olhar atento dos gestores, né? Os gestores estarem à frente dos seus negócios. Tem coisas que são indelegáveis. Eu não posso delegar, por exemplo, a educação de um filho, rezar com o filho. Tem outras coisas que a gente delega. No negócio funciona da mesma forma. O olhar atento do dono, o olhar atento do gestor, me parece que é um elemento diferenciador na identificação dessas questões, dessas distorções, né? Eu soube agora que na inauguração, inclusive, da loja do presidente da CDL, que me fez o convite de estar lá, foi dada uma premiação para os funcionários mais antigos. Isso é o lado humano emprestado à cobrança de resultados. Isso é o lado humano enxergando o valor e o potencial das pessoas. Porque a gente precisa se preocupar com isso, não pela relação empregado-empregador, mas pela nossa relação de humanidade. São as pessoas, né, que estão à frente dos negócios também, que estão executando o trabalho. E muitas vezes pessoas que não têm acesso sequer a tudo aquilo que elas vendem ou a tudo aquilo que elas promovem. Então, acho que é o equilíbrio e a razoabilidade que faz com que essa conta feche de maneira mais assertiva, de maneira mais segura para todos.
Então, aquela foto do funcionário do mês é coisa ultrapassada, então, né, doutora?
Eu entendo que existem outras formas muito mais assertivas e positivas de se destacar alguém. Porque, de alguma forma, quando a gente destaca alguém numa foto, a gente, em algum lugar também, faz uma linguagem silenciosa de quem não está ali. Então, eu acho que existem outros caminhos mais humanos de se promover alguém sem denegrir quem quer que seja, né? Presenteando, né? Não sei, vamos supor, um segmento de salão de beleza. Eu penso muito isso. Talvez muitas das pessoas que trabalhem ali jamais tenham tido acesso a um spa day. Então, é possível encontrar, né, soluções na loja, um item que seja desejado e que talvez muitos dos vendedores jamais tenham tido acesso. Eu acho que tem outras formas mais humanas e muito mais vinculativas do que a exposição, por exemplo, de uma foto do funcionário do mês. E com toda certeza, jamais um ranking estabelecendo quem cumpre e quem não cumpre meta.
É bem complicado. Agora, aquele trabalhador, doutora, que se sentir afetado por esses riscos que a gente falou agora há pouco, o que ele deve fazer? Existe aí um caminho legal mais claro agora com essa nova regulamentação?
É isso que eu acho. Eu acho que a regulamentação, ela traz muita clareza porque também há muita distorção na ideia do que é o assédio, do que é a violência no ambiente de trabalho. Existem situações concretas onde se trabalha, por exemplo, dentro de uma cozinha ou dentro de uma UTI, que não é possível trabalhar sem touca, que não é possível ter unhas grandes, que não é possível utilização de brincos. E muitas vezes os funcionários encaram isso com distorção, como se fosse uma atitude do empregador de preconceito ou impeditiva e discriminatória. Não é. Existem situações concretas que impedem determinadas ações, determinadas condutas no vestir, no usar. Então, o que eu acho importante é que a NR01, ela objetiva muitas dessas questões. Então, o primeiro passo, quando um trabalhador se sente afetado por esses riscos, eu acho que é o diálogo e a comunicação. Eu sou extremamente favorável a uma gestão aberta, onde as pessoas se sintam à vontade para dialogar, porque ali há uma referência de exemplo, ali há uma referência de gestão humana e aberta. Então, eu acho que o primeiro passo é registrar essas preocupações e queixas ao gestor imediato, né? Se não for possível fazê-lo, não sei como é que funcionam as rotinas, as dinâmicas, mas se não for possível fazer essa comunicação imediata, que ela seja feita de forma escrita, documentada através de e-mail, de carta, ou através até mesmo de um preenchimento de um formulário, se a empresa disponibilizar, porque dentro desse programa de riscos e gerenciamento há a possibilidade que a empresa organize um formulário, né? Ou então utilizar os canais de denúncias internos, se as empresas possuem, através do Departamento de Recursos Humanos. A gente precisa confiar nas instituições. A gente está falando de um contrato que é intuito persona, que é em razão da pessoa, então que exige essa fidúcia. O problema é que a gente desconfia de tudo, mas a gente precisa confiar, buscar ajuda, buscar suporte médico e psicológico até para verificar se é uma questão de fato de adoecimento. Às vezes, quando a gente conversa, por exemplo, essa iniciativa de vocês é fantástica, porque o diálogo é o primeiro caminho para o esclarecimento. E é esse esclarecimento que é libertador para a gente identificar, inclusive, se aquilo é de fato uma situação de assédio, se aquilo é de fato uma situação de violência, né? Então, depois de vencidos todos esses passos, que me parecem que são os passos mais assertivos, eu acredito muito num consultivo eficaz. Eu acredito muito que é isso que elimina litígio no nosso trabalho. Então, se todo esse caminho não surtir efeito, aí é preciso buscar os órgãos de fiscalização. E a partir de agora, como a NR01 se junta à NR17 e tantas outras, então elas são fiscalizadas, e não é pela Justiça do Trabalho, tá? É pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, é buscar, se tudo isso não surtir efeito, buscar os sindicatos, os órgãos de fiscalização e formalizar essa situação. E se nada disso resolver, aí a situação se envolve a necessidade de procurar um advogado especializado na área do direito do trabalho, para que possa identificar se ali há uma situação concreta, né? Há um dano potencial concreto sendo trabalhado, e aí sim o ajuizamento de uma ação judicial para eventualmente buscar a reparação de algum dano ou até a adequação das condições de trabalho, né? Ou até mesmo a via mais extrema, que seria a rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria a justa causa do empregador. Mas eu acho que o primeiro passo é o diálogo, o primeiro passo é esse lugar franco, humano e aberto de conseguir, dentro das suas realidades, buscar essa ajuda, buscar esse diálogo. Tem muita coisa que chega no seu trabalho que poderia ser resolvida internamente com gestores mais conscientes, com recursos humanos mais preparados para lidar com todas essas questões.
A gente percebe que há uma falta de informação também, às vezes, né? Tanto do gestor como até do próprio funcionário.
Isso. E esse programa de gerenciamento de riscos impõe exatamente esse treinamento. E é a informação que traz clareza, né? Tem situações que geram desconforto. Desconforto não significa dano, necessariamente, dano moral passível de indenização, né? Uma
Isso.
situação que nos desagrade na rotina do trabalho não necessariamente é uma situação de violência, né? Uma cobrança de metas não necessariamente assume um contorno excessivo para gerar um adoecimento ocupacional no extremo de um burnout ou de um estresse ou de uma ansiedade. Então, toda essa clareza de entendimento, até mesmo na identificação dos riscos da doença, é necessário para que a gente tenha um caminho de mais lucidez e de mais assertividade. Eu não tenho dúvida que é um passo importante, de antecipar o conflito. Não tenho dúvida.
A gente está conversando com a juíza do trabalho, doutora Luziane Farias. Estamos falando da atualização da norma regulamentadora número 1, a famosa NR1. Tem participação do ouvinte?
Isso.
Tem pergunta do ouvinte, doutora?
Bom dia, doutora. Bom dia, Enênio. Eu vou relatar uma coisa que eu vejo rotineiro, né? Minha esposa é técnica de segurança de trabalho. O relativo de não conhecer mesmo em relação à maneira de conduzir sobre assédio moral ainda é um tabu, principalmente quando você tem uma pessoa de um cargo tipo supervisão muito antigo. Ela vira e mexe, tá alertando um supervisor, um coordenador, até funcionário lá, a respeito da conduta em relação a isso, até também as equipes sobre perseguição também, que acontece muito. É um assunto bem complicado esse aí. Parabéns aí pela entrevista.
Obrigada, muito obrigada. Na verdade, isso acontece muito, tá? Quando eu falei que a cada 10 reclamações trabalhistas, eu posso assegurar que pelo menos 6 têm pedido de assédio, e eu entendo que isso tem muito a ver com a falta de informação. E o que que acontece geralmente nessas ações? Quando é uma questão de assédio moral, nós não temos prova pericial. Então, a prova que nós temos na construção do processo é a prova, geralmente, documental, se houver algo formalizado, e dificilmente há, mas a prova testemunhal, que é uma prova testemunhal também que vem sem muito lastro de informação. Então, a gente precisa realmente olhar para essas ações, a NR01, não como um vilão. Eu acho que ela pode ser um aliado muito forte, inclusive das empresas, de mostrar, vejam, eu tenho um programa de gerenciamento de riscos, eu tenho treinamento, eu capacito os meus gestores, eu ensino o que são as regras de prevenção, eu ensino, por exemplo, que quando a gente vai ter uma jornada extra, faz-se uma pausa, se for mulher, se dá a pausa de 15 minutos, que é a do artigo 384 da CLT, se fornece o lanche, se tiver previsto na convenção coletiva. Então, a gente vai desenhando como a dinâmica e as rotinas são trabalhadas no dia a dia, justamente para evitar, porque muitas vezes um pedido de assédio tem a ver com o fato de fazer 2 horas extras a mais e não ter tido a pausa do repouso. Isso não é assédio. Isso é um descumprimento de alguma determinação legal, que pode gerar um cansaço, que pode gerar um desconforto, mas o assédio é algo que mina a saúde. É uma repetição, é uma sistematização de uma conduta que vai no dia a dia minando a saúde mental, emocional e social, porque isso tem um impacto também em relação às outras pessoas. Então, eu vejo de maneira muito positiva, tudo que chega traz esse susto, né? E aí eu imagino para um empregador que tem que vencer tantas legislações protecionistas, eu imagino como é difícil dar conta de todas essas questões, mas eu penso que a NR01... nada mais é do que organizar o seu setor de recursos humanos e colocar ele para funcionar com treinamentos, colocar ele para funcionar com essa fala que o senhor traz, né? Principalmente em relação aos gestores mais antigos que não estavam acostumados com isso. Tem condutas, né, que os nossos pais usavam com a gente que a gente não pode reproduzir em relação aos nossos filhos porque não funcionam mais. Então, isso é muito importante. A informação me parece que é o caminho mais importante de evitar que um conflito se estabeleça.
Agora, tem uma dificuldade também que muitos empresários podem enfrentar hoje, é com essa nova geração, né, doutora? Porque a nova geração também, elas já chegam diferente, não é como a geração da minha época.
É muito diferente. Não é? Eu estou rabiscando até, Inho, um texto sobre isso. Eu vou falar sobre isso, inclusive, em Feira de Santana, num projeto que a gente abraça o Tribunal Regional do Trabalho abraça, de capacitação de professores em escolas públicas e de crianças. E eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os desafios da contratação dessa geração Z e mais para frente da geração alfa, porque de fato é uma geração que vem com muita subjetividade, né, com pouca informação, né, com a IA respondendo dentro da dinâmica do que eles perguntam, então o prompt tem pouco repertório. Então, a IA responde muito na superficialidade do que eles querem ouvir. É. Então, pergunta, se alguém falar alto comigo é assédio moral, é capaz da IA responder sim, é assédio moral. Então, realmente, os conflitos aumentam muito quando a gente vai lidar com essa subjetividade dessa dessa nova geração. Mas pois eu penso que o caminho da informação e do diálogo é isso que eu defendo muito. Eu falei de uma professora, né, dessa terra que assim, que faleceu no Covid-19, a Antonila, e ela defendia muito isso, né? Ela é daí de Juazeiro, ela defendia que o conhecimento e o saber libertam. Então, a Antonila da França, ela tem uma crônica fantástica que ela ensina exatamente isso. A importância da educação, a importância da informação nesse papel. A gente vai ter que educar essa geração em casa e também no trabalho, não tem jeito.
Eu, por exemplo, doutora, só um exemplo aqui que eu vou dar. Eu tinha uns 16, 17 anos, eu trabalhei como office boy. Na época existia essa função de office boy, que hoje não existe mais, né? Hoje é motoboy. Mas na minha época era office boy. E aí eu trabalhei numa empresa durante uma semana só, porque me falaram, o dono daqui é meio brabo. E eu não consegui fazer algo que ele me pediu, e eu voltei, tinha 16 anos, aí ele gritou comigo lá, eu virei as costas para ele e falei assim, aqui eu não trabalho mais, muito obrigado, tchau. E não quis nem receber os dias que eu trabalhei, que era muito pouco. E fui embora. E virei as costas. Mas hoje em dia já não funciona mais assim, né? Primeiro não. Que o é errado.
Hoje em dia eu já peguei, acredite, já peguei situações de 3 dias de trabalho, como já peguei de 1 dia de trabalho. Onde situações como essa que você me traz, né, passam a ter um outro contorno com essa geração. Eu também já trabalhei em loja. E lembro de uma cena assim que me marcou muito, que não podia sentar. E eu estava muito cansada nesse dia, e aí fiz um combinado com a outra colega, né? Eu vou sentar aqui dentro do provador um pouquinho, daqui a pouco você me chama. E aquela sorte que a gente dá, que o dono chega na hora, e aí ele falou assim para mim, eu não te pago para ficar sentada.
Pois é.
Assim, eu não fui embora, porque naquele momento eu precisava muito, né? Mas a lágrima desceu, assim, e lá a gente continuou, e depois, assim... O trabalho se encerrou por outras razões mesmo, porque graças a Deus consegui uma coisa melhor. Mas na geração de hoje não seria assim, né? Talvez uma ligação imediata para um canal de denúncia ou ajuizamento de uma ação trabalhista pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então a gente precisa ficar muito atento. E eu acho que promover talvez diálogos, né? Eu penso que o empregador hoje vive muitos desafios, mas o principal que ele precisa é abrir espaços de diálogos. Não só com as instituições, com os sindicatos, com as CDLs, com todas as representações, para entender o que acontece no coletivo, mas sobretudo com o seu grupo. Então, assim, fazer palestras, reunir, né? Tem tantos colegas que estão aí dispostos, então chamar um bate-papo, uma tarde de bate-papo. Eu sei que é difícil, né? Porque tem a dinâmica das atividades que precisam ser realizadas, mas assim, se a gente dedica 1 hora, 30 minutos de informação, talvez a gente saia renovado, a gente entre diferente, saia diferente daquele lugar que a gente entrou. Então eu acredito muito nisso.
Tem participação de ouvinte.
Bom dia, Iênio, que não me conheço pessoalmente. Bom dia a Lidiane, aí, a Leane, a Aline e a doutora que aí está.
Bom dia.
E aí eu queria expressar um pouco da minha vivência, que é muito do que a doutora está falando aí. E eu tenho um olhar muito crítico sobre isso, sabe? Principalmente no meio comercial, que é o que eu trabalho. Já passei por muitas multinacionais, né, no meio comercial, especificamente na área de vendas mesmo, né? E assim, eu entendo o que a doutora está falando aí, tem coisas que a gente até concorda em algum ponto, mas tem muitas coisas aí que, assim, é uma utopia, certo? Por que eu digo isso? Porque se você vem para o meio comercial, se você vem para vendas, não tem vida de novela, não. Tem que bater meta, tem que bater meta. É o meio corporativo. Você se dispôs a ser um vendedor, você já está indo para ali, para o meio, que tem sim a pressão pela busca dos resultados. Lógico que são metas estabelecidas que sejam factíveis, que sejam alcançáveis, né? Não são metas tiradas assim da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, certo? Mas no meio corporativo, no meio de vendas, tem pressão, vai haver pressão, sempre haverá pressão. Então, se o trabalhador, se o cidadão, o indivíduo, ele não quer estar nesse meio, então, amigo, não vai, porque vai haver pressão, sim. E é comum muito comum e normal. Lógico, algumas empresas se excedem na forma, na maneira da cobrança, mas a pressão, a orientação pelo cumprimento dos objetivos vão existir, certo? Empresa vive de faturamento, né? Quando você faz lá o curso de administração, que se forma em administração, uma das aulas lá que a gente aprende, a primeira coisa é: uma empresa, ela é criada para quê? Ela é criada para dar lucros. E lucro só vem com faturamento. E quem paga a conta, no final de tudo, é faturamento. Certo? Então, amigo, conselho: quer vir para o ramo de vendas meio comercial? Não aguenta, não, se você não tem um emocional muito bom, não vem, viu? Não vem, porque aqui é para quem tem realmente um emocional muito amadurecido, certo?
Você percebe que nós estamos falando da mesma coisa, só que sobre ângulos diferentes? É. Veja, eu acho que tudo na vida tem, de fato, esse espaço de cobrança e de pressão. Imagina a quantidade de processos que chegam para mim. É desumana. Se eu trabalhasse só dentro da jornada estabelecida pelos regimentos do tribunal, eu não daria conta de fazer justiça. Eu simplesmente aplicaria o direito ao caso concreto. Então, o que você falou é legítimo e é real. O comércio, a atividade econômica, o nome já diz, capital, trabalho, ela se estabelece e se pauta no lucro, e não há problema. O que a gente precisa, quando eu falo de ter clareza, trazer esse sonho, essa utopia para a realidade, é, no momento em que se contrata, vejam, as metas são essas, elas são factíveis, mas elas são difíceis, elas implicam em determinadas renúncias, elas implicam em determinadas situações, e é assim que funciona. O problema é que as metas, logicamente, oscilam, é que as metas mudam, mas a forma como chega na Justiça do Trabalho é muito diferente. São metas que, quando você, que como não há clareza, porque isso expõe também muitas vezes os resultados, né? E há uma preocupação com essa exposição de números, então o empregado muitas vezes não sabe, ele tem um controle pessoal que não bate com o controle que a empresa faz. Por quê? Porque existem empresas que fazem de maneira correta, mas existem outras que, no momento que as vendas são canceladas, que no momento que as vendas são inadimplidas, que isso é debitado das comissões. Então, essas contas não fecham. O que eu acho é que precisa haver clareza. Não há nenhum problema em cobrar metas. E acho muito importante isso que o senhor traz. Existem a necessidade de se analisar se subjetivamente a gente tem condições ou não de estar em determinados lugares. Tem colegas que precisam entender, por exemplo, se podem ou não estar à frente de instituições públicas. Tem vendedores que precisam entender ou não se eles dão para aquilo, se aquilo funciona. Mas tudo isso parte, eu acho que, dessa clareza, né? De metas que sejam factíveis, ainda que difíceis, mas que elas sejam claras, que as regras sejam claras, que os comissionamentos sejam claros. Porque o que eu acho que vai gerando o desgaste do caminho, muitas vezes, é quando essas distorções, ou quando essa falta de clareza nasce, porque aí existe já a predisposição de achar que há uma lesão, onde talvez necessariamente nem exista, mas tudo isso eu acho que é importante. E assim, tem muita coisa na vida que é o ideal, que é a utopia, que é o sonho, mas me parece que é isso que alimenta a nossa esperança de construir uma realidade que se aproxime mais disso. E se a gente não der passos, a gente aí vai ficar numa realidade cada vez mais difícil e deparada com a realidade de adoecida. Porque nós estamos diante de uma sociedade, de um modo geral, eu não sei se vocês percebem isso, eu sou muito sensível, mas assim, eu tinha uma esperança que a pandemia tivesse feito uma revolução humana nas pessoas, mas me parece que não. É como se fosse um passado distante e esquecido. Então a gente vive isso na dinâmica, não é só das relações de trabalho, né? É na intolerância das filas, é na intolerância da espera, é na intolerância da vida. Então eu preciso desse sonho, dessa utopia para construir ou desenhar uma realidade que seja mais humana, mais próxima, e que a gente precisa se ocupar de temas como esse, porque por mais que a gente evolua, por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que a gente tenha dinâmicas novas nas relações, por trás delas sempre vão existir pessoas. Verdade, e a gente precisa preservar essas pessoas em algum lugar.
Tá aí, né, doutora Luziane Farias. Só para a gente finalizar, doutora, na sua avaliação, essa atualização representa um avanço na proteção do trabalhador?
Sem dúvida alguma. E eu acho que não só do trabalhador. Eu penso que é um avanço para as relações de trabalho, para o empregador e para o trabalhador. Porque eu penso que se isso for levado a sério, se um programa de gerenciamento de riscos efetivo, ele for idealizado, até mesmo a forma como a prova virá no eventual conflito trabalhista é muito mais robusta, é muito mais assertiva, é muito mais fácil identificar se ali há ou não uma situação. Eu acho que é um avanço na proteção do trabalho e não só do trabalhador, porque eleva a segurança e a saúde no trabalho. Elas passam a ser... sair daquela ideia só de um risco físico, de um risco químico, de um risco ergonômico, né? Ultrapassa isso e traz a saúde do trabalhador, principalmente a saúde mental, como um risco psicossocial concreto e objetivo. Então, quando a gente reconhece, por exemplo, o estresse, o burnout, a ansiedade, o assédio moral como um risco ocupacional passível de gestão, né? A NR1 está legitimando a preocupação com o bem-estar psíquico e emocional, não só do trabalhador, mas também do empregador e das pessoas. E eu penso que isso é essencial, porque a gente vive um país onde os afastamentos previdenciários são de níveis altíssimos, onde o aumento dessas doenças silenciosas da alma é imenso, né? Então eu penso que isso contribui significativamente para combater estigmas, preconceitos também associados às doenças mentais. E essa atualização reforça para mim a responsabilidade coletiva, né, do empresário, do empregado, tornando tudo mais claro as obrigações da empresa, os deveres também do empregado, na busca de um ambiente de trabalho que seja de fato seguro e saudável, né? Então, eu não tenho dúvida de que é um avanço, principalmente na cultura da segurança do país, né?
É isso aí, doutora. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em falar com a gente, doutora Luziane Farias, juíza do trabalho. A senhora dá uma aula sempre, quando a gente percebeu isso na sua palestra, e eu vou fazer um pedido para a senhora, viu? Se a gente vai poder incomodar algumas vezes aí, porque tem muitos assuntos que a senhora inclusive trouxe na palestra e que é importante a gente discutir isso, trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes e também para essa gama de ouvintes que são empresários e trabalhadores, para que cada um conheça um pouco mais os seus direitos e deveres.
Enio, vai ser uma alegria, jamais vai ser um incômodo, estou à disposição de vocês, tá? Eu penso que a gente precisa fazer no mundo a diferença, ser no mundo a diferença que a gente quer assistir no mundo, então estou à disposição de vocês para qualquer pauta, qualquer tema relacionado aos conflitos que permeiam as relações de trabalho. Muito obrigada também pelo convite a todos vocês e pela iniciativa da Nova Cidade FM de discutir temas que são tão relevantes.
Doutora, muito obrigado, boa Páscoa para a senhora, tudo de bom.
Boa Páscoa para vocês também, fiquem todos com Deus, muito obrigada.
8h17, vamos para o intervalo, Leane? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Você se liga e reconhece na hora. Aqui é Inconfundível.
Quando toca... Você sabe, quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte.
Confundível. Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Azul.
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h19, virou 8h20. A gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Tem participação do ouvinte? Vamos com o ouvinte rapidinho.
Bom dia, minha rainha. Bom dia, minha princesa, Helena, Aline, Cidiane e nosso rei aí. Parabéns pelo programa de vocês. Olha, aqui na Ipueira do Osso Gregório, o Olá, sentido Canudos, a 12 quilômetros da sede. Já chove e tá escurecendo tudo. Vai cair muita chuva, viu, minha gente? Parabéns pelo programa. Periquitinho, Ipueira do Osso Gregório, o Olá, Bahia.
Valeu, meu amigo. Como é o nome dele?
Antônio Carlos.
Alô, Antônio Carlos, um abraço pra você.
Uauá.
Em Uauá. É. Que a chuva vem aí.
Terra do bode.
Né? Terra do bode, Uauá.
É bom o bode.
O bode lá é bom, viu?
É bom.
É? É. Eita, a Terra Jesus. Do bode aqui nessa região é tudo quanto é canto, porque Petrolina tem o bodódromo. Aquela Dormente, sei lá, também tem.
O bode é bom também.
O bode também, então.
Mas o Uauá é um espetáculo, gente.
É, né?
Ave Maria.
Vamos conversar com o delegado?
Bora falar aí. Sobre o avanço da tecnologia, conversávamos até mais cedo sobre esse assunto, né, que trouxe praticidade, mas também abriu espaços para criminosos agirem de forma cada vez mais sofisticada. Em todo o país, cresce o número de golpes aplicados por meio do WhatsApp e do Pix, afetando aí milhares de brasileiros. Eu já vi várias pessoas comentando sobre esses golpes aí que, infelizmente, ainda as pessoas caem. E para entender como esse crime acontece, como é que funciona, as principais vítimas, a gente fala agora com o delegado Flávio Martins, da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia de Juazeiro.
Doutor Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, bom dia. E assim, antigamente a gente percebia que as pessoas com mais idade, as pessoas com menos informação caíam em golpes, mas hoje em dia, com as tecnologias aí que estão aí, qualquer pessoa pode cair num golpe,
tá
até
passivo.
Aqueles que acham que não cairiam e acabam caindo, né, doutor?
Exato. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. A tecnologia, ela trouxe facilidades para o dia a dia da população e também facilitou a vida do criminoso. Na realidade, enquanto a gente acorda pensando no que fazer para viver a vida, para ganhar a vida honestamente, o criminoso acorda pensando como fazer para enganar alguém. Esses golpes de internet, eles migram de modalidade. Já existiu o falso sequestro, que já foi amplamente debatido e realmente diminuiu. Existiu depois a modalidade da extorsão, que você compartilhava fotos, né, no Facebook, e depois uma pessoa dizia que era menor e que estava precisando de dinheiro, que tinha ido na delegacia. E hoje a bola da vez é o golpe do falso advogado. Na realidade é uma situação nacional, inclusive já há debates, para se ampliar a pena para esse tipo de estelionato mediante meio eletrônico, para chegar a uma pena maior. E a gente, como Polícia Civil, a gente sempre orienta as pessoas que forem vítimas desse golpe a prestar queixa. Além de prestar queixa, posteriormente vá à delegacia para fazer a auditiva, né? Porque às vezes a pessoa presta queixa e para formalizar um pedido judicial, a pessoa tem que ser ouvida. E nesses casos, geralmente você, às vezes, faz a ocorrência ali, são várias ocorrências do dia a dia, e geralmente você depois retorna para ser ouvido. Aquela pessoa que fez a queixa não foi ouvida, retorna à delegacia para a gente dar andamento. A partir daí, pedir uma ordem judicial para aprofundar a investigação. Recentemente, algumas pessoas foram presas e a gente já chegou, em alguns casos, a alguns pontos. São Paulo, você falando agora há pouco, sua terra aí, não sei se é a sua, ela concentra um grande número desse foco. Isso acontece também devido ao acesso que as pessoas têm a processos judiciais. Na realidade, o processo em tese é o processo público. Quando há algum empecilho, há uma Secretaria de Justiça. Mas, em tese, um advogado pode acessar qualquer processo da comarca, sem restrição.
Como é que é esse golpe do advogado que o senhor falou?
Eu não fui vítima porque não entrou o dinheiro, né? Mas tentaram esse golpe comigo no início do ano, Medeiros. Eles mandam o processo completo para você, o número do processo, o nome do advogado, aonde está, a comarca, tudo. Tudo que você pega em relação ao seu processo. Por isso que algumas pessoas acabam caindo. você recebe assim, eu dei entrada em um processo em 2014. Aí o advogado mandou para mim dizendo, ó, conseguimos, finalmente saiu, a sua sentença foi aprovada, você vai receber 10 mil e não sei quantos reais. Você tá esperando, né? Você acaba na euforia. E que massa, vamos lá então, o que é que precisa fazer? Ó, vão entrar em contato contigo. Pronto. O vão entrar em contato contigo é o que mata a história. Só que eu até tentei ver depois, mas percebeu que eu já tinha entendido e desligado, eu não consegui mais o contato. Porque eles mandaram entrar no meu WhatsApp, ela ainda tá viu no dia. Que é isso, Ninho? Calma. Eu quero ver aqui como é que é. Porque eu ficava impressionada, eu questionava até, doutor Flávio, como é que cai? É porque é muito, você está esperando, você tem o desejo, é um dinheiro que não estava contando, né? E o jeito como eles fazem, faz você acreditar piamente. Só que na hora eles pediram para eu compartilhar uma tela no computador, no celular. Aí eu fiz, aqui onde é que o golpe entra, porque quando você compartilha, ele vê tudo o que você está vendo. E se seu saldo está lá, ele copia na hora e pronto, o golpe está feito.
Aí é que estão as orientações. Primeiro, nesse falso advogado, a justiça não liga para você. Você não é tão especial que um servidor do fórum...
Ou
do banco vai ligar, você vai ter recebido o dinheiro, não. Ninguém liga para você da justiça para dizer que você tem dinheiro. Se a pessoa ligar falando do seu advogado, ótimo, vá até o escritório dele ou tente contato com ele no telefone que você tem. Se não tiver o telefone, não passe Pix. Nada na justiça é feito por Pix, é feito por documento de arrecadação. É um documento emitido pela justiça quando você dá entrada no processo para pagar os custos. Não se tem durante o processo, a não ser em grau de recurso, um pagamento, mas não se paga para receber o dinheiro. O dinheiro que você recebe vai ser pago através de imposto de renda no ano seguinte, quando você declarar. Mas não existe pagamento em Pix para a justiça, de modo algum. Como a gente falou aqui, as pessoas naquela demora, daquela esperança, ver o processo. E como eu disse anteriormente, o processo é público. As pessoas, qualquer advogado, ele tem acesso a um processo. Eu posso ter uma... Lidiane foi advogada, eu posso acessar o processo dela todinho. Eu posso entrar lá e ver tudo que ela peticionou.
Qualquer pessoa hoje pode ver processo no Jus Brasil, não pode não?
Não, o Jus Brasil você vê o andamento do processo, você não vê o teor do processo. Você vai saber se houve
mas
um
recurso. Mas tem as informações ali, não tem não?
Alguns no Jus Brasil tem um textozinho que você pode ter no processo e um despacho, um pedaço do despacho. Também pode ser usado nisso aí. Porque é compartilhado com... É uma página para facilitar a vida da população. E as pessoas estão usando para dar esses golpes. Em relação ao que você falou, link compartilhado. Não clique nunca em nenhum link mandado via WhatsApp de pessoas que você não conhece. Nem por WhatsApp.
Nem no e-mail, né?
E nem por e-mail. Esses links geralmente é o que fazem. São
os maliciosos.
São vírus que esses vírus conseguem espelhar sua tela para outro aparelho. Isso aí é o golpe mais antigo que tem. Nunca compartilhe, nunca clique em nenhum link que foi encaminhado para você por pessoa desconhecida. Na realidade, esse já está tão batido esse golpe aí que a gente tem que informar. Na realidade, vocês hoje estão fazendo a única coisa possível de fazer para evitar um golpe. Eu, como polícia civil, não posso impedir que esse golpe aconteça. Quem pode impedir são vocês, jornalistas, que é a informação. A informação é primordial. Você nunca deve clicar em link encaminhado a vocês. Vocês nunca devem mandar Pix para advogado, suposto advogado ou para suposto servidor da justiça em processo judicial. Todo pagamento na justiça é feito através de documento de arrecadação estadual. É emitido um documento, você paga, que vai direto à conta bancária da justiça, ou seja, não se paga através de Pix. Você não mande Pix para ninguém. Você pode pagar o Pix quando vem um boleto no início do processo em grau de recurso.
Agora, eu vi um golpe que aconteceu em Feira de Santana, doutor, e acho que aqui já deve ter acontecido também, que é o golpe daquela famosa franquia de perfumes, de perfumes, que a pessoa está fazendo aniversário, aí chega um entregador com um presente, Ah, estou trazendo um presente para você aqui dessa loja tal, dessa franquia famosa de perfumes. Ah, estou trazendo aqui para você um presente tal, hoje é seu aniversário, a loja resolveu fazer um presente, você só vai passar, vou precisar só que você passe aqui o valor do motoboy, do entregador. A pessoa vem com um pacote, a pessoa pensa, ah, um presente, beleza. Aí, agora tem que passar aqui o coisa, sabe que o pessoal está sem dinheiro, ou, aí passa no cartão, porque ele fala que deu problema no Pix, para poder passar o cartão para a máquina dele lá já, pegar os dados do cartão e depois começar a tirar dinheiro do cartão da pessoa.
É um equipamento que também já é usado há muito tempo para essa clonagem dos dados do... Ali na guarda dos dados, quando você entrega o cartão, a pessoa sempre olha aquele código de segurança, né?
É.
A gente recomenda sempre a você ter o cartão, você, no final, o código de segurança são 3 números, você decora, bota no local e...
Já foi.
E coloca alguma coisinha ali para cobrir. Porque se a pessoa pegar o cartão e for tentar fazer uma compra via internet, às vezes você está ali, a pessoa olha ali e olhou o número do código de segurança, compra internet, só precisa daquilo ali.
Quando a mulher abriu o pacote, tinha um negócio besta lá, e a filha começou a perceber que no aplicativo do banco estava entrando compra. Plup, 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 entrando mesmo de compra do cartão da pessoa.
É, como eu disse, tem gente que acorda todo dia pensando como dar golpe nos outros. E também se aproveita, às vezes, daquele susto inicial, que às vezes a pessoa, quando para pensar, que foi tão, tão simples o golpe, que a pessoa depois se revolta. Teve, há uns anos atrás, uma pessoa que foi prestar queixa que tinha pago um valor porque tinha ganho um sorteio de um carro, de uma televisão aí. Aí eu conversei com ela, a gente conseguiu até rastrear, foi dentro de um presídio. E eu perguntei a ela, você participa desse sorteio? Ele disse, não. Eu disse, como é que você não participa do sorteio com o carro? Me explique, que eu quero entender. Na hora lá, eu me empolguei tanto que eu achei que foi uma coisa assim.
É um negócio que a gente não explica, né? É a mesma coisa
desses
golpes.
É porque eles trabalham com a ambição das pessoas.
É, e é muito psicológico, né?
É.
Eu já vi pessoas, mães, avós, caírem em golpe também de família, né? Ó, tô aqui, tô viajando, não sei como é que descobre, não tô perto, tô precisando pagar um boleto aí, manda pra mim tal valor, e são valores altos, não é uma coisa simples.
Mas hoje o problema todo é a exposição das pessoas também. Hoje a gente expõe muito da nossa vida na internet. E está tudo na internet, CPF, CNPJ, data de nascimento, tem tudo, endereço.
Teve um fato também, até que você falou isso aí, que a gente, assim, o comerciante, ele deixa seu WhatsApp aberto para expor a marca, né? Ele expõe a marca e faz a propaganda dele via internet. Há uns 2 anos atrás, uma senhora também foi vítima de um golpe aqui em Juazeiro. E ela, aquele falso também é outro que também que acontece muito em todo o Brasil. A pessoa que diz que é de um determinado grupo criminoso e aquela pessoa entregou o grupo para a polícia, que tem que pagar porque perderam dinheiro, papapá. E essa pessoa disse, olha, eu achei que eles... Disse, eu estou ouvindo você agora, você está com a roupa, camisa amarela e uma calça verde. E era a roupa que eu estava usando. Isso eu não tenho, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Se você olhar meu WhatsApp, minha foto do perfil não é minha foto, eu não tenho meu nome no perfil do meu WhatsApp. É outro que eles usam também, eles pegam o seu telefone, pelo seu telefone eles veem o nome que você colocou lá, cadastrou. Aí voltando aí, a mulher disse, eu estava com a roupa tal. Eu disse, a senhora tem Instagram? Tenho. A senhora pode abrir para mim? Ela abriu. Quando eu olhei, eu disse, não diga a roupa que a senhora estava. A senhora estava com uma camisa, calça verde e uma camisa amarela. Disse, como é que você sabe? A senhora postou uma foto aqui. Mais um dia, trabalhando, que Deus me... Aí postou uma foto no Instagram, a pessoa acompanhando os Instagrams comerciais, viu ela postando, saindo de casa para trabalhar, pegou o contato dela e disse que tinha que fazer um pagamento porque ela estava sendo acompanhada, que tinha que pagar, senão ia tocar fogo na loja dela. A pessoa, no desespero...
Faz.
E geralmente eles usam documentos de terceiros para fazer abertura de contas. Outra coisa também que se facilitou muito o acesso à linha telefônica, facilitou muito o acesso a contas bancárias, abertura. Antigamente, para mim, ter uma conta telefônica, eu tinha que levar minha documentação, assinar um contrato e tudo. Hoje, se eu passar aqui no centro de Juazeiro, eu posso pegar chip de 4 ou 5 operadoras. Eu pego, boto ali, faço uma ligação... com a central, digito meu CPF, já está cadastrado. Se eu quiser abrir uma conta do banco, eu pego o telefone, entro na internet, eu quero abrir conta do banco Z, bote aqui seus dados, uma foto, pá, pronto, já, a conta já está aberta. Você não tem a segurança da pessoa ir ao banco, assinar um contrato, colocar a documentação. Então eles usam muitos documentos falsos, documentos que são clonados ou furtados para abertura de contas. E o reconhecimento facial também está sendo burlado por eles. Eles conseguem, através de acesso às redes sociais, pegar as fotos e fazer esse reconhecimento e abertura de conta. Então, a gente, quando chega num determinado conta que é aberta, aquela pessoa já é vítima de um golpe. Aí vai ter que rastrear para onde o dinheiro foi, ou então como o dinheiro foi sacado. Então, eles estão... Cada dia que passa, a tecnologia está ajudando a população e está facilitando a vida do estelionatário.
Esse é um X da questão, doutor.
Tem ouvinte, viu?
O meu irmão caiu num golpe assim, lá em São Paulo. Ele tem uma empresa e tal, aí daqui a pouco ele recebe uma ligação, o cara falando que era do PCC. O cara disse, eu sou do PCC, sei da sua empresa, sei o seu nome, deu o nome completo dele, sei e tal. Você vai ter que fazer um depósito de mil reais agora, que eu estou de olho em você. Você chegou agora na empresa e tal, deu todas as características, ele ficou assustado. Ele, em vez de procurar logo a polícia, não, ele foi e fez. Aí o cara depois começou a fazer mais ameaça, ele procurou a polícia, mas não descobriu. Essas contas que eles recebem o Pix, não tem como identificar quem é que recebeu esse dinheiro, ou é conta de terceiros que eles pegam de laranja e depois sacam?
Tem como voltar?
Como voltar, o Banco Central, né? Ele criou até o MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Evolução. Quando você é vítima de um golpe desse, você vai ao banco, aciona o banco entra em contrato com o banco que recebeu o dinheiro, até para fazer aquela conta ficar sobre suspeita, né? Investigação. E caso tenha algum dinheiro lá, seria um bloqueio até se investigar. Como eu disse, a facilidade de se abrir conta está muito grande. Então, é um trabalho demorado, é um trabalho que não é só a Polícia Civil de Juazeiro, faz uma parte, só que também precisa de apoio da Polícia de São Paulo, da Polícia de Brasília, da Polícia do Espírito Santo, que são locais onde concentram esses grupos. Mas a gente tem que iniciar de Juazeiro. Uhum. Primeiro passo, prestar queixa. Segundo passo, a pessoa ser ouvida. Terceiro passo, se encaminhar à justiça, solicitando as autorizações judiciais para se realmente fazer um rastreamento mais profundo desse golpe, né? Do dinheiro, né? A gente vai ter que seguir o dinheiro. Não quer dizer que a conta que é de Zé, foi Zé que recebeu, mas aquele dinheiro entrou, aquele dinheiro saiu. Então vamos ver para onde é que saiu aquele dinheiro de Zé. Aí a gente vai fazer um rastreamento até tentar identificar o autor do golpe. É um trabalho demorado, mas é um trabalho que está sendo feito e tem que ser feito, tem que ser aprimorado mais esse serviço.
Quando eles não trabalham com ambição, trabalham com medo, né? No caso do meu irmão, caiu por medo, porque ele falou, deu o nome dos filhos, eu sei tudo da sua família. Se você não fizer, pode se preparar que a gente vai agir. O cara ficou assustado na hora
Se você observar na rede social dele, a pessoa, sem querer, coloca tudo, toda a informação. Às vezes a pessoa é usada para um comerciante para promover seu negócio, e aquilo serve de base para o golpe, né?
Porque
quando você vai pesquisar, você faz o filtro no Instagram. Eu filtrar por cidade, por idade, você faz um filtro ali e consegue ver. Se eu quiser um advogado de Juazeiro, eu pesquiso na internet, advogado de Juazeiro, vai ter o telefone, vai ter a foto do advogado, vai ter o contato com o direito do escritório, o número do OAB dele.
Até os clientes.
E para a gente que trabalha na mídia, é que é complicado, porque aparece tanta gente para a gente aceitar ali. Então, a gente acaba aceitando, e o meu Instagram é aberto, acho que o do pessoal aqui também deve ser, porque a gente trabalha com mídia, a gente não conhece todos os ouvintes e tal. Mas eu já vou avisando, viu? Se tentar golpe pro meu lado, eu chamo o delegado aqui, ó, quem está aqui, ó, do meu lado. Chamo o doutor Flávio, viu?
Bora. Vamos lá, tem ouvinte que a gente tá dúvidas.
Bom dia, bom dia, bom dia, Enio, bom dia a Lidiane, bom dia a Leane, bom dia a Caleb, bom dia a Ranieri, bom dia a Camila, bom dia a todos aí. Acho que deve ter mais gente, porque às vezes eu esqueço. Mas bom dia a todos, de azer. Rapaz, falando nesse golpe aí dos advogados, rapaz, o que tem? O que tem de advogado entrando em contato comigo por causa de um processo do meu carro lá que foi roubado? Calma, Maria, pedindo pra dar andamento no processo, não sei o que mais lá. Aí eu quase caí nesse golpe. Mandei minha mulher poder negociar e tudo com a assessoria lá dessa dita advogada, não sei o que mais lá. Aí eu, tipo, não, como o carro não tava quitado aí, não, eu quero um processo de quitação do carro. Aí eu ofereci o valor, pago, eu pensei que não. Eu vou ver se o banco aceita. Aí chegou uns 10 minutos depois, sim, o banco.